Olá para você que nos acompanha, estamos de volta com o programa da Rádio Assembleia de hoje. Eu sou Cláudia Ribeiro e estou ao lado de Ana Luzia Micos.
Olá,
seja bem-vinda novamente, Ana.
Obrigada.
O nosso programa de hoje trata de um tema que interessa a mim, a você, a todos nós. É um tema que trata de finanças e também de emprego, e isso para 2019.
E quer começar o ano com dinheiro no bolso? Pois você pode participar de um evento neste sábado aberto à comunidade sobre educação financeira, planejamento e mercado de trabalho.
E para falar mais sobre esse tema, a gente convidou o economista e professor Hugo Eduardo Messa. Tudo bem, Hugo?
Tudo bom, ótimo.
Seja bem-vindo.
Estou muito feliz de estar com vocês aqui.
Obrigada, professor, pela presença. Seja bem-vindo.
Fala um pouquinho, então, desse evento. São três temas aí básicos, né, que vocês vão tratar.
Sem
Conta
dúvida.
Um pouquinho.
Na realidade, a Faculdade Estácio está fazendo um fechamento de atividades e queria convidar a comunidade como um todo para participar desse evento com três profissionais em três áreas muito importantes para a vida dos cidadãos. A primeira palestra do professor Júlio Wachowski será sobre como cuidar das finanças pessoais. Olha só que legal. Esse é um tema que, principalmente no final do ano, é muito recorrente. As pessoas recebem dinheiro, recursos, e talvez seja um momento de reflexão, de tentar saber o que fazer com esse dinheiro, enfim. A segunda palestra falará sobre, para aquele cidadão que já tem uma grana e não sabe o que fazer, ele pensa na poupança só como um meio de guardar dinheiro. Não, a segunda é falar sobre como as pessoas que têm uma certa renda podem montar uma carteira de investimento para poder, de repente, fazer render seu dinheiro mais, né? É muito melhor do que guardar na caderneta de poupança hoje. É uma péssima aplicação. Hoje a caderneta consegue acompanhar mais ou menos a inflação. Hoje você tem vários tipos de investimentos que podem até serem mais remunerativos que a caderneta de poupança. E a terceira palestra é uma palestra sobre o futuro, mas não é um futuro muito longínquo, é um futuro próximo, que é o futuro do mercado de trabalho, né? Como que será o emprego em 2019 ou até 2022, enfim? De que forma as pessoas precisarão aprimorar suas habilidades, né, para poder encarar esse mercado de trabalho? Falaremos muito da importância, não do emprego em si, mas sim da empregabilidade, ou seja, a capacidade das pessoas de poder se encaixar em qualquer tipo de emprego inerente, né, às suas habilidades.
Uhum. E é aberto à comunidade, vai ser tratado isso de uma forma bem didática, né, professor?
Sim, sem dúvida. O que a gente quer fazer é chamar as pessoas, né, e tirar esse ranço do economista, né? Muitas pessoas falam que o economista é muito chato porque inventa um idioma diferente, que é o economês, né? Mas, na realidade, o que a gente quer é aproximar a comunidade da faculdade.
Né? E traduzir um pouquinho, né, essa linguagem. E, professor, por que é tão difícil? Todo mundo sabe que precisa de planejamento e para cuidar, para tentar começar o ano sem dívidas, que é uma coisa que atormenta todo mundo. Por que é tão difícil? O que dá para fazer para a gente, de repente, começar mais aliviado em relação às finanças?
Olha só, eu encaro a guardar recursos a fazer uma dieta. É a mesma coisa.
Então é tão difícil quanto?
Requer esforço. Sem esforço e motivação da pessoa, não existe resultado. Tipo, como que eu posso saber quanto dinheiro eu vou guardar se eu não tenho na cabeça nem no planejamento e para que que eu vou usar esse dinheiro? Então, começa pelo planejamento, tipo, guardar dinheiro para quê? Qual a sua intenção? Qual é o seu consumo? De que forma? Mas também falar para essa pessoa que já fez um uso errado desses recursos e que hoje, por exemplo, né, esteja numa situação problemática, né? Por exemplo, devendo no cartão de crédito ou no cheque especial ou empréstimos para o banco, enfim. Então, falar para esse tipo de pessoas, né, que há saídas, né, e essas saídas requerem, né, um planejamento e uma metodologia. Então, a gente vai tentar ser o mais simples possível para explicar para as pessoas, né? Inclusive com exemplos reais, tangíveis, né? A gente está montando planilhas que a gente vai passar para as pessoas de como que elas podem montar seus orçamentos pessoais e como que elas podem usufruir desse planejamento. Numa outra parte, a gente vai montar também um clube de investimento e dizendo assim, ó, nós temos várias opções para poder juntar dinheiro. Então, dependendo do seu perfil, se você é muito arrojado, vamos lá, lhe indicar um tipo de investimento, se você for mais conservador. Mas, pelo amor de Deus, não poupança, né? Porque poupança não precisa ser conservador. Né?
Agora, é uma época bem propícia, né? Fim de ano, as pessoas estão já pegando o 13º, então foi proposital, né? A época, né, professor?
Sim, veja, dezembro é a época dos balanços, né? Dos balanços do ano inteiro. Mas, ao mesmo tempo, uma época que você recebe mais recursos, teoricamente, você recebe 13º. Talvez férias, né? E o salário. Então, é um mês que passa a falsa sensação, né, de que você tem muito dinheiro e que você pode comprar coisas porque você merece. Olha, todos nós merecemos coisas, né? Mas nem todos nós podemos comprar as coisas que merecemos.
E as contas estão esperando lá em janeiro,
com
né?
Com certeza. E aí vem o problema, né? Aí você tem uma data festiva, familiar, que exige um envolvimento de recursos, amigo secreto, né? No trabalho, lá em casa você tem uma família numerosa, você gosta de dar presentes, enfim. E justamente você falou, na virada do ano, já em 2019, você tem tributos para pagar, contas para pagar, seguros para pagar, e você é deficitário, já começa mal, né, o ano. Então, a gente quer evitar esse tipo de opção, né, e ajudar as pessoas a saírem dessa bola de neve.
E, professor, assim, é bem simples, né, mas primeiro você tem que saber aonde você está gastando e o que você está gastando. É esse planejamento, essa vontade, né, que você disse, mas então primeiro é entender onde estão os seus gastos?
Sim, o que nós fazemos é tipo um coaching financeiro, né? Caso a caso, porque todas as pessoas têm uma composição diferente. A gente não pode falar de um fato só para todo mundo, né? Depende. Tem a pessoa que já está endividada, por exemplo, né? E que não consegue vencer as suas dívidas, então ela precisa de um aconselhamento, né? Por exemplo, vamos lá. A primeira coisa é identificar aonde que ela está devendo, aonde que ela consegue, de alguma forma, recuperar essa dívida, esse déficit, essa falta de recursos, né? E como que ela pode administrar, por exemplo, os juros, né? Então, um exemplo bem básico. A pessoa está no rotativo do cartão de crédito, né? Em torno de 15% ao mês, né? Que é o pior dos juros, né? Não, então, imagina, a Selic é 6,5% ao ano. A pessoa deve 15% ao mês. E aí a pessoa não consegue sair, porque acha que pagar a taxa mínima, né, já resolve. Mas não, ela só está criando uma dívida que vai virar uma bola de neve. Então, o que nós sugerimos, por exemplo, nesse caso, é tentar trocar juros. Já que ela não consegue ter recursos nesse momento, né, ela consegue, pelo menos, negociar com o banco. Né, de que forma? Ela pode ter acesso a um outro tipo de financiamento, por exemplo, um empréstimo consignado, que tem uns juros muito menor que um cartão de crédito, já ajuda a diminuir, por exemplo, de 3%, de 15% para 3%, já é uma ajuda grande. Então, é caso a caso. Aí você tem a pessoa que, teoricamente, não está endividada, mas vai ficar endividada. Você sabe que ela vai ficar. Então, antes que aconteça o crime, entre aspas, tem aquele filme Minority Report, né, que você consegue enxergar o crime antes que ele aconteça, antes que ela entre no rotativo ou entre numa dívida que vai lhe prejudicar, vamos lhe ajudar, né, a ver, né, de que forma ela pode usar os recursos. E tem uma terceira pessoa, que é aquela que não está endividada e tem recursos sobrando. Né? Então, essa pessoa, muitas vezes, não sabe que aplicando na poupança ou guardando dinheiro em casa, ela perde dinheiro, porque o dinheiro, ela se valoriza no tempo. Então, cada mês que passa, ela perde dinheiro, se ela não aplicar de alguma forma de um modo estruturado, né? E como nós brasileiros somos adversos ao risco, né, a gente acha que ou comprar, né, algum bem, sim, tipo, estou falando de uma pessoa muito, com muitos recursos, sei lá, um bem patrimonial já resolve o problema. Mas será que é? Porque você está imobilizando o teu dinheiro, o teu recurso. Por exemplo, se você comprou uma casa que você não precisa, ou um apartamento nesse momento, só para ter um bem, né? Mas a pergunta é, será que é uma boa? Né? Qual a liquidez disso? Se, em quanto tempo você vai precisar desse dinheiro, por exemplo? Você comprou por X, vai vender por X menos 5. Aí também não dá. Uhum. Então, é ver até que ponto, né? E aí tem o perfil da pessoa, né? Tem os mais recatados, né? Do ponto de vista de risco. Aí você, por exemplo, escolhe um tesouro direto, né? Que é a nova poupança do Brasil. Uhum. Né? Dá muito mais, um pouco mais que a poupança e não tem risco nenhum.
Uhum. Agora, tem uma coisa bacana que nessa época do ano, normalmente as empresas, os bancos, as financeiras, eles acabam entrando em contato com o cliente, porque sabe que o cliente está com dinheiro, para renegociar. Isso também é uma alternativa, né?
Assim, a informação é a arma de todo o processo de negociação. Isso vem desde a humanidade antiga, né? Os árabes negociam muito, por exemplo, eles têm muito a nos ensinar. A negociação é a principal forma, mas para você negociar tem que ter informação. Por exemplo, o sistema financeiro funciona assim. Ele sabe qual é o nosso ranking, né? Qual é a tua capacidade de pagamento. Se você é um bom pagador, se você não é bom pagador. Então, a gente tem pontos, estrelas, uhum. Né? Entre aspas. Hoje, tudo assim, né? Todos nós temos uma estrela. A gente tem um ranking, uma reputação. E isso é muito importante. A partir dessa denominação, dessa identificação, né? E a partir da tua identificação de quanto que você representa de risco para esse sistema financeiro, você passa a ter um discurso ou uma negociação diferenciada. Por exemplo, quando você está com uma dívida já muito longa e o banco, de alguma forma, já vê que essa dívida já está perdida, né? Não esqueça que são 5 anos, né? Para a pessoa... Aí ele pode ter uma margem de negociação muito maior, né? Tirar juros, né? Tirar multa, enfim. Mas para isso é necessário você entrar em contato, por exemplo, com o banco, com a financeira que está... Né, que é tua credora, e fazer essa negociação. Né? O não você já tem, né?
Uhum.
Agora, por que não montar uma proposta, por exemplo? Uhum. Olha, eu só consigo pagar isso aqui. Será que o banco vai negar? Será que ele vai dizer
que não? Porque já está perdido mesmo, né? Para ele, eu acho que...
Sem dúvida. E eu conheço muita gente que conseguiu sair de dívidas profundas negociando, né? E a gente não faz isso. Eu tenho origem peruana, por exemplo. Né? No meu país, as pessoas pechincham. E aqui no Brasil, a gente tem vergonha de pechinchar. Né? Se você não pechinchar no Peru, por exemplo, você é visto de uma forma...
É cultural, né? Alguns países.
Negociação, né? Porque o cara já te joga um preço lá em cima para você negociar com ele, né? Aqui não, aqui a gente não tem essa vergonha, tipo, não estou dizendo que você passe a pechinchar sempre, né? Você pode ser rotulado de ponto, mas de alguma forma de ver até que ponto há uma margem de negociação, sempre há, tanto do comprador quanto do vendedor.
E tem, você negociando, você tem um fôlego financeiro, mas também deve ser um alívio muito importante, né? Que as pessoas hoje... Tem sofrido muito, né, com essa situação assim, de dívida.
Ter um nome limpo não tem preço, né? Então, tem muita gente que preza isso. Mas, por outro lado, isso também tem um perigo, né? Porque quando determinadas pessoas, né, elas saem dessa bola de neve, que é a dívida, elas se sentem atraídas, né, para entrar de novo.
Verdade.
Como fazer isso, né? E aí volta aquela história da dieta, né? Tipo, você conseguiu emagrecer, tua meta era emagrecer 5 quilos. Você emagreceu depois de tanto sofrimento, corrida, ginástica, parou de comer carboidratos e tudo mais. E aí, você conseguiu sua meta. Daí, no Natal, você diz, agora eu posso comer tudo que eu quero.
É uma ótima comparação.
E aí,
né?
Você volta a engordar, porque a vida é cruel, né? A vida é essa, né? Então, as finanças também são assim.
Ô, professor, eu estava falando também no próximo passo, quem tem um pouquinho de dinheiro. Vamos falar de pessoas, né, que têm uma condição, assim, de investir um pouquinho. A partir de quanto seria bacana? E, assim, além do Tesouro Direto,
sim,
né, que foi citado, o que mais está bem fácil acesso para o estreante aí no investimento?
Claro, claro. Oh, veja só, o Tesouro Direto, você não precisa ter muito dinheiro já. Até com R$200, dependendo do tipo de opção que você faça, já consegue. É, há outras opções. Eu diria assim, olha, muita gente acha isso loucura, que é longe do meu conhecimento, para a pessoa normal, por exemplo. A Bolsa de Valores, por exemplo, hoje permite que você possa entrar, aplicar recursos na Bolsa sem ter muito risco. Né? Maiormente, quando a pessoa ouve Bolsa, já diz, nossa, é crash, né? É crise, não sei o quê. Mas tudo vai depender de qual é o tempo que você quer deixar seu dinheiro. Não esqueça que o dinheiro, ela se remunera com o tempo. Então, uhum, quanto mais tempo ele estiver aplicado, maior remuneração você terá.
Uhum.
Não adianta dizer, né, e esse é um ponto importantíssimo, né, que cortando 20% da sua renda, você vai ficar rico. Isso é mentira. Né? E aplicando, por exemplo, na Bolsa, não existe isso. Ninguém fica rico aplicando poucos recursos na Bolsa. O que você consegue é montar um recurso importante. Mas sabe quando que você consegue juntar dinheiro mesmo? Quando você corta seu consumo.
Uhum.
Não é aplicando. Porque aplicação hoje, vejam, sejamos sinceros, aplicação rentável, digamos assim, sem muito risco, é o Tesouro Direto. A gente está falando de 0,8%, né, por cento ao mês. É uma aplicação que se defende da inflação e tudo mais, mas não chega a ser aquela, né? Já se você ficar, né, no cartão de crédito um mês sem pagar, você paga 15%. Então, você já mata toda...
O ano inteiro.
É assim. Então, também colocar isso na cabeça das pessoas, de que quem tem dinheiro, né, para aplicar, não vai ficar rico aplicando. Ele só vai ficar rico, entre aspas, riqueza é relativo, né? Depende do que a pessoa entenda por riqueza. Se ele diminui o seu consumo, ou seja, por exemplo, eu ganho 1.000. Eu tenho só R$100 para poupar. Então, você vai juntar R$100 por mês, vai aplicar numa caderneta de poupança, enfim, em 5 anos, sei lá, você não vai esperar ficar rico porque você juntou R$100 por mês. Agora, tenta juntar, por exemplo, diminuir o teu consumo para 500, né?
Uhum.
Opa, aí já é R$500.
A conta
mudou, né? No Tesouro Direto. Aí o exponente aumenta. Né? Então, ninguém fica rico aplicando dinheiro. Né? O que a pessoa consegue fazer é planejar seu consumo futuro. Né? Porque quando... Eu sempre faço analogias com filmes, né? Quando a pessoa fica endividada, ou quando ela parcela um produto, né? E nós brasileiros somos muito fãs de parcelamento. Vocês sabiam que essas lojas de chiques, o único país onde elas parcelam é aqui no Brasil. Lá fora, elas não parcelam. Por quê? Porque para vender, elas têm que se adequar à cultura. Mas como a gente é muito fã em parcelamento, eu digo assim, é a mesma coisa que você pegar aquele carro de Volta para o Futuro, sabe? Aquela DeLorean, né? Ir para o futuro, gastar um dinheiro que você ainda não ganhou. É isso que é parcelar. Quando você parcela um celular em 10 vezes sem juros, entre aspas, você está parcelando um salário, uma renda
você
que você não ganhou.
Tem.
E se você ficar desempregado daqui a 2 meses?
Pois é.
Tem 8 meses para pagar de uma renda que você ainda não ganhou. Como que você resolve? Então, são estratégias que variam de pessoa para pessoa e que, obviamente, tem que ter planejamento no meio.
Uhum. Agora, você falou de futuro, né? Também tem aquela... Ah, no evento, vocês vão tratar de profissões, né?
Sim.
Vamos falar um pouquinho disso. Tem profissão do futuro vindo por aí, professor?
Olha só.
Já no presente.
É, a gente está falando
elas
muito...
Elas já chegaram.
Elas já chegaram.
A gente está falando muito de renda, né? Mas a renda deriva do trabalho.
Uhum.
Uhum. E, infelizmente ou felizmente, isso também depende do ponto de vista, né? O mundo do trabalho está mudando muito. É, muitas profissões estão deixando de existir e deixarão de existir, né, por conta da tecnologia. Então, a tecnologia está entrando, né, para valer em algumas áreas, né, principalmente áreas que usam muito tecnologia. Vou lhe dar um exemplo. É, e esse negócio de futurologia também tem a ver com o que a economia quer no momento, né? Há 10 anos, ninguém chutaria, nem... futurólogo, né, que uma das profissões que aumentaria tanto seria motorista de táxi ou de carro, né, de
sim,
transporte urbano,
né?
Entendeu? É uma profissão que já existia, mas agora aumentou.
Uhum.
Então, tem isso também, porque é o que a economia precisa.
Momento, né?
Só que agora você tem um motorista com capacidade de ler um GPS, de mexer no aplicativo, né, que muitas vezes não é uma pessoa sem formação, né? Quantos motoristas de aplicativo com formação para complementar a renda você vê por aí,
uhum,
né? Outro dia peguei um aplicativo desses com uma profissional da psicologia, a gente ficou conversando, né? E eu perguntava para ela por que ela usava, né? A complementação de renda.
Uhum.
Porque as pessoas estão complementando renda. E o que está existindo hoje no mundo é um achatamento dos salários por conta da tecnologia. Então, quando a gente fala em emprego aqui no Brasil, a gente muitas vezes associa a crise que nós tivemos durante esses últimos anos, de falta de crescimento do país. Mas não é só isso. É a tecnologia também que acaparou, roubou muitos postos de trabalho. Atendente, por exemplo, de telefone. Você liga para uma operadora, qualquer que for, você é atendido por um robô.
Uhum.
Né? Só que o robô de antigamente era um robô que não entendia muito bem o que você falava. Hoje ele entende tudo que você fala e te joga. Né? Bancos usando inteligência artificial, por exemplo, para te dar o saldo. Você não precisa nem entrar mais na internet, só apertar um botão que você já está lá.
É,
né? Gerente de banco não existe mais. Você não consegue mais falar com o teu gerente de banco. É tudo via internet. E está tudo concentrado numa central. Um gerente de banco antes atendia as pessoas por região. Hoje, o negócio é muito maior. Né? Então, são... áreas que estão se extinguindo, mas a boa notícia é que, assim como a tecnologia está acabando com algumas áreas, né, ela está também trazendo novas áreas. Né? Então, pessoas que, por exemplo, entendam essas novas tecnologias serão fundamentais. Né? Então, eu preciso de alguém que possa, de alguma forma, entender o que está acontecendo. Só que é um trabalho um pouco difícil. Imaginem vocês... no tempo em que foi descoberto o avião e ele foi colocado para voar, para transportar pessoas. Ninguém saberia dizer, né, que profissões iriam ser criadas quando foi criado o avião. Né?
Uhum.
Surgiu o técnico de bordo, a aeromoça, né, o pessoal de terra.
Uhum.
Ninguém sabia que profissões iriam surgir. Então, uhum, hoje está mais ou menos assim.
Uhum.
Uma coisa que a gente vai falar é que existe sim algumas habilidades que são fundamentais para encarar essa nova tendência. E dependendo das áreas também. Por exemplo, tem alguns dados do Banco Mundial e do Foro Econômico Mundial, principalmente do Foro Econômico Mundial, que diz o seguinte, é um dado até aterrador, até 2022... as crianças que estão entrando no primeiro grau agora terão uma profissão que não existe ainda.
Nossa.
Eu particularmente...
Assustador.
Acho muito, muito arriscado falar isso, mas enfim...
Porque está bem
uma tendência,
próximo, né?
É uma tendência, né? Mas há elementos para acreditar que há mudança, sim. O que a gente pode dizer é que nenhuma profissão, nem a de jornalista, nem a de economista, nem a de camarógrafo, vai passar incólume por esse processo. Sim. Ela vai ser impactada. De que forma? Vamos ver de que forma. Então, aí vocês me perguntam, e aí, o cidadão, o que ele precisa entender? O que, ele precisa estudar? Né? O primeiro ponto, você tem que saber ler, escrever e entender lógica. Isso serve para qualquer parte da vida, né? Em qualquer momento da história, esse entendimento. Porque a gente está falando de novas especialidades, novos conhecimentos, que precisam de uma base. Se você não tem uma base, como que você vai aprender coisas novas? É. Ah, eu vou me atualizar. Mas você não sabe a base? Como que você consegue se atualizar, absorver esse novo conhecimento? Então, eu diria assim, não vai muito nessa onda assim de ficar aprendendo coisas que estão na moda e que depois, daqui a 2 anos, vão ser, né, defasadas. Aprende primeiro o básico. Uma boa formação é fundamental. Os pais investam muito na educação básica dos seus filhos. Isso é fundamental. Porque, a partir disso, o filho absorve qualquer coisa, qualquer conhecimento novo. Isso sempre existiu e não vai ser agora que vai ser diferente.
Entendi.
Ok? Então, tem algumas habilidades saindo, por exemplo, entender a base de dados em qualquer área. Hoje, você tem uma quantidade imensa de dados para todos os setores, culinária, economia, geografia, turismo, jornalismo. É entender como você pode montar base de dados, como você pode trabalhar essa base de dados, que é a profissão da analytics, né? Tem vários cursos para quem já domina, né, esse entendimento, né, que podem servir para aperfeiçoar, né, a sua base de dados, digamos assim, que você tem na sua cabeça, né, suas habilidades. E por aí vai, enfim, a gente vai falar sobre todas essas nuances, né, e vamos dizer, olha, você tem que estar preparado, como sempre, né? Tipo, do meu ponto de vista, como economista, eu digo assim, a economia, ela mostra que ela é cíclica, não tem nada novo acontecendo. O que está acontecendo de novo? É a embalagem. Tipo, antes não tínhamos internet, né? Mas antes, né, quando foi inventado a imprensa, o Gutenberg inventou a imprensa, você teve um impacto muito maior que a internet. Porque, na época, quem detinha o conhecimento era o cara que escrevia o livro, um só, um monge, principalmente, e os que conseguiam ler, que não eram todos.
Sim.
Esses cidadãos detinham o conhecimento. Quando surge a imprensa, ela causa uma disrupção tamanha que faz com que esse conhecimento possa ser alocado para o resto do mundo. Entendeu? Então, pela primeira vez, você tem uma disseminação do conhecimento de uma forma brutal que causa uma série de distorções positivas e negativas. É o que a internet está fazendo. Muita gente fala em Facebook, essas redes sociais. Mas, veja, a primeira rede social foi o rádio amador. A pessoa tentando falar com alguém que não conhece, né? Mentindo a idade, até falando do físico,
verdade.
Enfim. E se você percebe ao longo da história, sempre existiram esses eventos, né? Ah, as pessoas tiram selfie hoje, ficaram mais narcisistas. Mentira. Veja lá, você entra em qualquer museu, Louvre, você vê um monte de autorretratos, né? As pessoas não têm necessidade de tirar foto de comida. Quantos quadros de comida?
Quantas obras, né?
É o Instagram da época, entendeu? Então, não há nada novo. O que há?
Só muda a tecnologia,
muda, né? A embalagem. Mas tu tem que estar preparado para entender tudo isso.
Que maravilha. Olha que interessante, hein? Bom, acho que o público vai gostar de ouvir isso, hein?
Sim.
Quem é que vai estar lá fazendo essas palestras?
Então, temos 3 profissionais, 3 professores, né? Nós temos o professor Júlio César Wachowski, que é um professor já de 30 anos. Ele ensina matemática financeira, mas de uma forma tão didática que as pessoas adoram. Né? Tem o professor José Guilherme, que é o professor da Universidade Federal, ele dá aula também na Estácio, e ele conhece muito o clube de investimentos. Inclusive, ele tem um clube de investimentos. E eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas que estou falando
agora. A gente já teve um aperitivo.
Uma palinha.
Quer aprender mais? Né?
Não, a gente pode, depois pode ter um programa só para falar sobre essas novas profissões.
Sobre isso, maravilha, maravilha.
Ficamos à disposição.
Bom, que ótimo, né? Então, vamos só passar as informações aqui, né?
Que horas que vai ser?
Então, o evento vai ser no sábado 8, né? Na Faculdade Estácio de Curitiba, que é a rua Senador Souza Naves, 1715. O ingresso é aberto à população. A sugestão é levar um brinquedo para a gente fazer feliz as crianças. Né? Esse é o nosso aporte.
Que horas daí?
É a partir das 8h30. 8h30
até meio-dia.
Isso, até meio-dia.
Cristo Rei, né?
É,
na faculdade.
Sim,
Curitiba. Então, é ciclo de tendências econômicas e do mundo do trabalho para 2019.
Exatamente.
É isso aí. Nossa, muito, muito obrigada, obrigado, professor, pela sua presença.
Valeu,
aqui. Foi ótimo.
Pode contar comigo aí.
Muito obrigada pela participação.
Obrigado.
Conversamos com Hugo Eduardo Messa, né, que é economista e também é professor. E você que nos acompanhou pode ouvir e ver essa entrevista no site da Assembleia, o alep.pr.gov.br.
É isso aí, obrigada a todos e até a próxima.
Até, tchau.